Olá, muito boa tarde. O consórcio New Tour MS Aviation pediu ontem a prorrogação até 24 de novembro do prazo para a apresentação de uma proposta pela compra da Azores Airlines. O período para a apresentação de propostas terminava ontem, de acordo com o prazo estabelecido pelo júri. Ora, o júri do concurso de privatização da Azores Airlines aceitou o pedido do consórcio e prorrogou o prazo para a apresentação da proposta pela compra da companhia aérea açoriana até 24 de novembro. Trata-se de um novo adiamento para a apresentação de uma proposta, já que o júri estabeleceu inicialmente o prazo de 24 de outubro, que depois foi estendido até ao dia de ontem, 10 de novembro. Em 22 de outubro, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, explicou que aquele adiamento pretendia dar tempo para o consórcio apresentar uma proposta melhorada, garantindo a definição do processo claramente até ao final de novembro. Recordo que o New Tour MS Aviation foi o único concorrente admitido no relatório final do júri que, na apresentação dos resultados do concurso público, disse ter reservas quanto à capacidade do consórcio em assegurar a viabilidade da companhia, segundo foi anunciado em abril do ano passado. Ora, em reação a esta matéria, o presidente do Governo Regional admitiu que gostaria que a privatização da Azores Airlines já estivesse resolvida, mas afirmou que os adiamentos no processo visam garantir a consistência da proposta do New Tour MS Aviation. José Manuel Bolieiro respondia aos jornalistas à margem de uma visita ao aeroporto de Ponta Delgada, acompanhado pela administração da ANA, no dia seguinte ao júri ter adiado o prazo para a apresentação da proposta para a privatização da Azores Airlines. José Manuel Bolieiro lembrou que o processo é da responsabilidade exclusiva da administração da SATA Holding e do júri do concurso público, realçando que o governo apenas acompanha, não interferindo. O presidente do Executivo açoriano rejeitou, por outro lado, comentar a notícia do jornal Expresso que, na quinta-feira passada, avançou que o consórcio pretende que o governo assuma a dívida, o prejuízo de 2024 e deixe dinheiro em caixa no valor que pode custar cerca de 600 milhões à região. Bolieiro salientou, contudo, que as propostas de privatização vão ser trabalhadas de acordo com o realismo e a complexidade da herança recebida, prometendo a defesa dos interesses da região. A CDU Açores defendeu a suspensão imediata do processo de privatização da Azores Airlines até serem estabelecidos os detalhes financeiros e legais do negócio. Em comunicado, a CDU apresenta 4 pontos que considera ser urgente concretizar, nomeadamente, entre eles, suspender imediatamente o processo até serem esclarecidos todos os detalhes financeiros e legais. Além disso, defende que deve ser saldada a dívida do Estado para com a SATA, resultante das obrigações de serviço público cumpridas pela companhia, mas cujas compensações não têm sido pagas. Segundo a CDU, a privatização da Azores Airlines constitui um negócio cada vez mais obscuro que ameaça os Açores, que está desenhado para transferir para o setor privado os benefícios futuros, deixando ao erário regional todos os riscos e encargos acumulados, sem qualquer garantia após os 30 meses definidos no caderno de encargos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Fundação para os Estudos e Formação das Autarquias Locais defendeu ontem no Parlamento Açoriano, em Ponta Delgada, que a transferência de verbas do Estado para as autarquias deve ser feita de forma mais equitativa. Fernando Ferreira falava durante uma audição no grupo de trabalho criado pelo Parlamento Açoriano para rever a Lei de Finanças Locais.
Aquilo que são as transferências do Estado para as autarquias, no meu ponto de vista, não são verdadeiramente equitativas. Ou seja, há municípios, pela sua grandeza, têm um conjunto de receitas que lhes permitem desenvolver uma atividade muito proativa e muito que proporciona um conjunto de serviços e bem-estar às suas populações, e outros municípios que têm muito mais dificuldade em poder desenvolver isso. Portanto, acho que tem que haver um modelo que seja mais solidário, que proporcione uma maior equidade entre os municípios, de modo a que todos possam concretizar adequadamente a sua função. Por isso, sim, acho relevante a necessidade de uma revisão das finanças locais.
Fernando Ferreira alertou também os deputados à Assembleia Regional para os constrangimentos financeiros das pequenas freguesias e para a dependência que muitas vezes têm das boas relações com as câmaras municipais onde estão inseridas. Por seu turno, a presidente da secção dos Açores do Tribunal de Contas, Cristina Flora, também ouvida pelos deputados, manifestou, por outro lado, a sua preocupação com a prestação de contas das freguesias, que nem sempre tem sido feita da forma mais correta.
Logo a seguir eu ter tomado posse aqui na secção regional, nós tínhamos 116 contas que foram prestadas fora de prazo, das quais 98, quase a totalidade, dizem respeito a freguesias. É óbvio que com a intervenção do Tribunal e esta nossa atitude que nós temos tido sempre de pedagogia e de cooperação com essas entidades, essas pequenas freguesias, no primeiro ano eu dispensei as multas praticamente todas, advertindo que não poderiam continuar a não cumprir o prazo. A verdade é que e diminuíram muito os incumprimentos no ano seguinte, efetivamente. Mas no ano seguinte tive de aplicar e já não desculpei, porque de facto assim não. Isso já não pode ser, não é? E garanto-vos que agora, com a quantidade de multas que eu apliquei, está-se a reduzir drasticamente o incumprimento.
O Parlamento açoriano criou este ano um grupo de trabalho para propor uma revisão da Lei de Finanças Locais, com o objetivo de reforçar a autonomia financeira dos municípios dos Açores. O principal objetivo é fortalecer a autonomia financeira das autarquias locais na região, alinhando-a com os princípios constitucionais da autonomia e do financiamento adequado para o exercício das suas competências. O líder da bancada do Partido Socialista nos Açores considerou esta segunda-feira que não é aceitável que o Governo da República não atualize os acordos para as instituições sociais e que o Governo Regional nada faça. Berto Messias falava na sequência de reuniões com a URIPSA, a União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, e com a URMA, a União Regional de Misericórdias dos Açores.
Nós dedicamos hoje o dia à economia social, reunimos com a URIPSA, a União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, e com a URMA, a União Regional de Misericórdias dos Açores, e facilmente chegamos à conclusão que o Governo Regional está a falhar gravemente a estas instituições na nossa região. Note-se que, por exemplo, este ano estão em risco o pagamento de subsídios de Natal aos trabalhadores dessas instituições pelo facto de não haver ainda a revisão dos acordos de cooperação para 2025, o que tem naturalmente impacto com a capacidade de cumprimento destas instituições do pagamento dos seus trabalhadores. E, portanto, não é aceitável que em novembro de 2025 não haja uma atualização dos acordos para estas instituições por parte do Governo da República e o Governo Regional nada faça para resolver isso, permitindo que um universo de cerca de 7 mil trabalhadores veja os seus subsídios de Natal em risco.
O dirigente socialista refere que no relatório de execução financeira do plano de investimentos deste ano, a esmagadora maioria dos projetos referentes à solidariedade social tem uma execução de menos de 50%.
Dizer também que se analisarmos a execução do plano de investimentos para 2025, a esmagadora maioria dos projetos na área da solidariedade social tem uma execução inferior a 50%, ou seja, a caminharmos para o fim de novembro, o Governo faz menos de metade do que aquilo que se propôs fazer em 2025 e, portanto, nós temos aqui um comportamento padrão do Governo Regional em que promete muito, põe muito no papel, mas depois faz muito pouco e temos aqui uma noção clara de que o Governo Regional está a falhar gravemente com as instituições particulares de solidariedade social e com as tantas casas da nossa região, e isso preocupa-nos muito, porque não só estamos a falar do universo de cerca de 7 mil trabalhadores, como estamos a falar do universo de milhares e milhares de utentes para quem estas instituições trabalham, e portanto exige-se muito mais proatividade e ação do Governo neste setor.
Berto Messias, líder regional da bancada parlamentar do Partido Socialista.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O PAN Açores defende a criação de salas para consumo assistido de drogas na região para dar mais segurança e dignidade aos toxicodependentes, mas a medida gera divisão mesmo entre instituições que trabalham na área da reabilitação e integração social. Em declarações na Comissão de Assuntos Sociais, Rui Santos, da Associação Novo Dia, concorda com a proposta.
Há 20 anos atrás, se calhar, não se justificava realmente uma casa de consumo assistido. Hoje em dia, acredito-se piamente que sim, justifica-se. Até porque o que a gente vê hoje em dia, os consumos a ser aberto, é apenas a ponta do iceberg. Através dos restinhos que as pessoas deixam lá, o mesmo que vem na serinha ou no próprio prato, no cachimbo, mandávamos para o laboratório técnico da Polícia Judiciária e já tínhamos uma ideia de que tipo de substâncias estão circulando aí. Né?
Por outro lado, Suzete Frias, da Associação Arrisca, também ouvida pelos deputados a propósito da iniciativa do PAN, tem uma opinião contrária e defende que devem ser aplicadas outras medidas antes de se avançar para a criação de salas de consumo assistido de drogas nos Açores.
Onde estão preconizados tratamentos não só na área das dependências, mas tratamentos na área da saúde física. No meu entender, antes de uma sala de consumo assistido, deveríamos ter os tais centros, mais um centro de abrigo, pelo menos, aqui em Ponta Delgada e outro na Ribeira Grande, centros de acolhimento.
Já o coordenador da Polícia Judiciária nos Açores, Renato Furtado, também ouvido na Comissão Parlamentar, disse estar mais preocupado com o tráfico do que com o consumo de drogas, mas admitiu ter dúvidas em relação às vantagens da criação de salas de consumo assistido no arquipélago.
A região?
A criar um projeto destes deve começar por um projeto piloto que incida nas zonas mais significativas. Portanto, acho que seria precipitado criar uma rede. As salas de consumo, para terem algum resultado positivo, têm que estar próximas dos locais de consumo.
O deputado único do PAN no Parlamento Açoriano, Pedro Neves, entende que as salas para o consumo assistido de drogas, sobretudo na Ilha de São Miguel, seriam uma forma de combater as repercussões visíveis no crescente consumo de novas substâncias psicoativas, conhecidas como drogas sintéticas. Os deputados do PSD, CDS-PP e Chega votaram ontem contra uma proposta do Bloco de Esquerda que defendia a audição de várias entidades sobre a externalização do serviço de hemodiálise do Hospital do Divino Espírito Santo. O deputado único do Bloco, António Lima, que apresentou um requerimento na Comissão de Assuntos Sociais, pretendia ouvir sobre a matéria, com caráter de urgência, a Secretária Regional da Saúde e a Diretora do Serviço de Nefrologia do Hospital de Ponta Delgada. A lista contemplava ainda as empresas Arripa e Antares, que realizaram os planos funcionais para a reorganização e redimensionamento do Hospital de Ponta Delgada, a par da Delegação dos Açores da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais. Na apresentação da iniciativa, António Lima considerou que a decisão de externalizar uma unidade com a importância no Hospital de Ponta Delgada, da qual dependem centenas de doentes crónicos, não é uma decisão que uma pequena empresa possa tomar. De acordo com o parlamentar, a empresa Medifarma José Horácio Rio Souza tem um projeto designado por Centro de Cuidados Renais a instalar no Tecnoparque da Lagoa, tendo já a Câmara Municipal aprovado uma candidatura ao programa Lagoa Investe.
A empresa em questão, Medifarma José Horácio Rego Souza Limitada, é alegadamente propriedade familiar direto do atual presidente do Conselho de Administração do H10. Ou seja, em simultâneo, surgiu a decisão de externalizar um serviço essencial do H10, a hemodiálise, do qual dependem centenas de doentes, e surge também um projeto de investimento de um centro de cuidados renais por parte de uma empresa regional que é alegadamente propriedade familiar direto da Presidente do Conselho de Administração do H10, entidade que tem a responsabilidade de gerir o H10 e tomar decisões estratégicas como aquela que está aqui em causa.
Recordo que a 21 de outubro, a Secretária Regional de Saúde e Segurança Social, após um encontro com a presença do Presidente do Governo Regional, com a delegação regional da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, admitiu que será necessário a externalização da hemodiálise, mas ressalvou que não será no imediato. O presidente da Delegação dos Açores da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, Osório Menezes da Silva, também em declarações aos jornalistas, reiterou na altura que as condições que existem no serviço de hemodiálise do Hospital do Espírito Santo, em termos de instalações, não são as adequadas numa altura em que tem aumentado cada vez mais o número de doentes insuficientes renais nos Açores, de forma particular na Ilha de São Miguel. Nos Açores existem cerca de 400 doentes que fazem hemodiálise, segundo a Delegação Regional da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O tratamento da dor crónica na região já esteve melhor. A afirmação é de Teresa Flor de Lima, vice-presidente da Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores, que defende ser necessário reconsiderar um novo programa de formação para profissionais de saúde, de forma a que os médicos novos estejam mais sensibilizados para esta problemática. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável que falava Atlântida a propósito do Simpósio Internacional de Dor Crónica, que decorre este mês na Ilha de São Miguel, assegura que o impacto desta dor não é só no doente e na família, mas também a nível social e económico.
Temos uma prevalência muito alta de dor crónica em Portugal. Julgamos, ainda não está feito os estudos, que nos Açores será maior, e além disso fazemos parte de grupo internacional de estudo o impacto social da dor, e sabemos que o impacto é não só no próprio doente, mas também na sociedade em geral, não só em termos sociais, mas em termos económicos, porque é mais fácil e é mais económico tratar a dor do que, e preveni-la, do que depois suportar reformas antecipadas, baixas prolongadas, problemas familiares.
Teresa Flor de Lima revelou que a associação conta com mais de 100 utentes que vão oscilando ao longo dos anos, sublinhando que não têm mais associados porque não têm tido apoios para desenvolver técnicas que ajudam os doentes. Pretendem, entretanto, criar no próximo ano protocolos de cooperação.
No entanto, estamos motivados para, através de parcerias, conseguir dar o máximo de apoio, porque a nossa direção tem colaboração na área da nutrição, na área da psicologia, na área da hidroterapia, como disse. Portanto, são aspectos que nós precisamos de desenvolver. Portanto, é para 2026 que nós estamos agora a tentar construir estas parcerias e estas propostas para nos termos mais utentes a beneficiarem destas técnicas.
Sobre o evento, a responsável destaca alguns dos temas que vão estar em cima da mesa.
Temos aqui um primeiro painel sobre a dor na região autónoma dos Açores, com a colaboração do Hospital do Divino Espírito Santo e com uma palestrante, o chamado ISCTE de Lisboa, a professora associada Sónia Bernardes, que faz parte de um grupo de estudos sobre a dor. Depois temos problemas mais científicos, com a colaboração da Universidade dos Açores e também com um palestrante estrangeiro, que nos vai falar sobre estudos científicos na fibromialgia. Temos depois o presidente da associação, o José João Ribeira, que nos vai falar da introseção na dor crónica. Um terceiro painel em que nós convidamos a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel para participar. Temos aqui vários médicos que se propõem a colaborar connosco. E depois, no outro painel, vamos focar várias técnicas não farmacológicas para melhorar a qualidade de vida destes doentes.
O Simpósio Internacional de Dor Crónica vai acontecer a 28 de novembro no auditório da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.